Você está ouvindo Feijoada Completa.
É a Feijoada Completa que vai ao ar todos os sábados a partir das 9 da manhã na sua Rádio Câmara. Lembrando que se você quiser participar do nosso programa, mandar críticas, sugestões, o nosso e-mail é o feijoadacompleta@câmara.leg.br. feijoadacompleta@câmara.leg.br. Agora vamos viajar pelo Brasil.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
A grande paixão que foi inspiração de um poeta é o enredo.
Esse é Martinho da Vila.
Que emociona a velha guarda lá na comissão de frente, como a diretoria.
Pois é, Martinho da Vila é um dos grandes personagens do carnaval brasileiro, personagem do carnaval carioca e especificamente da Vila Isabel. Aí Martinho da Vila cantando, numa regravação, o samba da Vila Isabel de 1984. Foi exatamente o primeiro carnaval da Marquês de Sapucaí. Por falar em Vila Isabel, quem é um estudioso conhecido, já foi inclusive coautor de enredos da Vila Isabel, é o Alex Varela, com quem a gente conversa agora. Alex, prazer falar contigo, tudo bem?
Olá, Edson, tudo ótimo, maravilhoso, ainda mais estar agora falando com você. E também deixa eu dar um salve, né, aos ouvintes da rádio.
Pois é, Alex, conta um pouco pra gente. A gente fala de carnaval no Rio de Janeiro, a gente sempre vem à mente, automaticamente, as escolas de samba. Mas as escolas de samba se tornaram esse fenômeno principalmente a partir da Marquês de Sapucaí, não foi isso?
Isso é um processo, né, assim, desse apogeu, né, das escolas de samba, né? Isso vem lá desde 1900, os desfiles das escolas existem lá desde a década de 30, quando foram criados, né? Mas vão ter, assim, esse processo mesmo de desenvolvimento das escolas de samba, né? É a partir do Carnaval de 63, né? Que aí vai ter o apoio maciço mesmo do governo do estado e tudo mais. E aí, em 84, você tem a abertura do Sambódromo, quando você, então, passa a ter, assim, um palco definitivo, né? Do espetáculo, né? Aí de lá para cá, assim, foi só conquistas, né? Até a cidade do samba, né? Que assim que materializou o sonho, assim, de cada uma das escolas do especial ter o seu próprio barracão, né?
Agora, você falou lá dos primórdios, na década de 30, quando você tem o início desse processo da formação das agremiações e tudo, você que escreveu sobre Noel Rosa, você fez, inclusive ajudou a fazer um enredo sobre Noel, nesse período de Noel Rosa, o samba era muito discriminado, né? Ainda.
Naquela época, assim, você tinha, com certeza, né, mas assim, o Noel vai, inclusive, dar um grande passo para acabar com essa discriminação, né, por quê? Porque ele subia o morro para compor com os sambistas que lá viviam, né, então ele subia o Morro da Mangueira, ele subia o Morro do Estácio, ele subia o Morro da Penha, né, e ia compor com os compositores. Ele, um homem branco de classe média, né, que morava no asfalto, né, em Vila Isabel, um bairro nobre da década de 30, né, e ele, enfim, subia sem nenhum pudor, né. E assim, isso assim mostra assim, o quanto ele tinha uma mente bastante avançada para a época, né? Ele subia, enfim, hoje em dia a gente chama de comunidade, né? Mas eles chamavam de morro na época, né?
Sim, sim, sim.
Ele subia os morros para compor com os compositores. Ele compunha com Cartola, ele compôs com Ismael Silva, né? E assim, ele trazia esses compositores, né, para a cena do dia a dia, né? Uhum. Então, assim, isso é uma luta, né? Na verdade, assim, o samba, o carnaval, cuja uma das expressões são as escolas de samba, né? Assim, é uma luta que até hoje, assim, ainda ela é feita. Porque tem até hoje muita gente que não gosta, enfim, que vira cara, enfim, acha que é uma cultura inferior, mas enfim, a gente sabe que também não é bem assim, né?
Não, sem dúvida. Agora, Alex, o caso dos blocos é uma coisa interessante, porque a gente até comentou aqui no primeiro bloco do programa que a gente tem visto esse recrudescimento, né? Essa volta dos blocos de rua no Rio de Janeiro já há coisa de uns 4, 5 anos para cá. Mas quer dizer, os blocos já existiam, depois houve uma espécie de vale aí num período que os blocos não eram tão populares, talvez justamente nesse período mais, digamos, quando a Marquês de Sapucaí vem mesmo com a força total e o carnaval se torna, né, o desfile das escolas de samba se torna um fenômeno mundial, né, conhecido mundialmente. Os blocos dão uma parada, mas tem esse ressurgimento. Como é que você vê essa questão? Quer dizer, desde os blocos antigamente, a esse vale, a esse ressurgimento deles agora nos tempos para cá?
Ah, eu acho ótimo, né? Porque eu acho, assim, sensacional. Porque eu acho que, enfim, nem todo mundo... O que acontece? As escolas de samba, o desfile das escolas de samba... é um grande espetáculo, né? E também, assim, ao se tornar um grande espetáculo, ele encareceu, né? Encareceu não só para o público que assiste, né? Mas o público que quer participar, os brincantes, né? Os foliões, né? Então, assim, às vezes nem muita gente tem acesso, né? Você tem as aulas de comunidade que atendem, né, as comunidades e tudo mais, né? Mas, enfim, esses blocos, primeiro, que eles são manifestações de rua, eu acho que é muito válido a existência desses blocos, e eu fico super feliz por eles estarem ocorrendo, né?
Uhum.
E também, em segundo lugar, porque, assim, o bloco é o espaço da liberdade, você vê os foliões todos brincando, se divertindo, e assim, é uma expressão também do carnaval, né? Então, assim, é válido, sim, esses blocos, e assim, eles ressurgiram, sobretudo, nessa primeira década do século XXI, né? Eles tinham ficado meio apagados, uma época, né? Você tinha aqueles blocos famosos como Cacique de Ramos, o Baço da Onça, que esses, infelizmente, até não praticamente existem ainda, mas não tem mais aquela força, né? Mas você tem um que resiste nos tempos, né? Que é o Cordão do Bola Preta.
Sim, sim.
E sábado é um furor, né? Se você
for
ao centro da cidade, ele vem com a corda toda, carregando cerca de 1 milhão de pessoas.
É para o centro do Rio, né?
Para o centro do Rio, né?
Literalmente.
Exatamente. E, assim, é maravilhoso, entendeu? Então, assim, eu fico super feliz, porque, assim, o carnaval não pode ser só Sapucaí, né?
Uhum.
O carnaval também tem que ser os blocos de rua. O carnaval também, por exemplo, tinha aqueles antigos desfiles de fantasias de luxo que desapareceram, uhum, né?
Nossa, aquilo era bom demais, desfile do Hotel Glória.
Isso, exatamente, exatamente. Então, assim, hoje tá realmente assim, eu fico super feliz, né? Desses blocos, desses cordões, tipo, que a resistência, né, que é o bloco do Bola Preta, né? Mas, assim, eu acho super válido, fico super feliz da cidade brincar, todo mundo feliz, e também é uma manifestação do samba carioca.
Sem dúvida, porque a maior parte desses blocos, inclusive, são blocos de samba, né? Alguns são de marchinha, alguns são de marchinhos mais antigos, mas aí tem um grande número de blocos que são de samba. Muito bem, Alex Varela, que é historiador e é da Vila Isabel, foi, inclusive, autor de enredo sobre Noel. Eu quero agradecer muito, Alex, a sua participação aqui conosco no nosso programa, contando um pouco dessa tradição, dessa história aí do Carnaval do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela participação e um grande abraço para você.
Muito obrigado por ter me convidado e um grande abraço a você e a Carol por terem me convidado e um grande abraço a todos os ouvintes da rádio.
Tá joia.
Um abraço, Alex.
Um abraço, Alex. Tá aí o Alex Varela conversando com a gente, falando aí a respeito dessa coisa do Carnaval do Rio, né, da história, enfim, tanto dos blocos quanto com relação também às escolas de samba. Carnaval, nesse programa, a gente encerrando aí essa série de programas que a gente fez. Lembrando que a gente começou falando da história do carnaval no Brasil, depois a gente falou do frevo, falamos com o Armandinho na semana passada sobre o carnaval da Bahia, e hoje fechando então falando sobre o carnaval do Rio de Janeiro, o carnaval do samba, das escolas e também dos blocos de rua que surgiram agora, que reapareceram agora nos últimos anos, que tem feito do carnaval do Rio de Janeiro também um espetáculo interessante, não só pelo desfile da Sapucaí, mas também pelos blocos que tem atraído aí muita gente de todos os lugares do Brasil para brincar, de fato, o carnaval de rua no Rio de Janeiro, que está aí muito forte agora com esse fortalecimento dos blocos. Muito bem, agora a gente vai continuar falando de cultura.
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
Vou falar em bola preta, tá aí, ó. Esse é um medley aí, um popurrí de musiquinhas de carnaval do bloco do bola, do cordão da bola preta. Pois é, mas quem não tem o cordão da bola preta tem Brasília, e Brasília tem o Centro Cultural Banco do Brasil. O Centro Cultural Banco do Brasil vai promover, né, nesses 4 dias, né, nesses 4 dias de folia, de carnaval, promovendo aí uma série de eventos, basicamente com bailes, com, enfim, um evento ali ao ar livre, né, porque o CCBB, Centro Cultural do Banco do Brasil, aqui de Brasília, para quem não conhece, é um espaço imenso, um espaço grande, né,
belíssimo.
Com um belíssimo... gostoso de ficar, dá vontade de se sentar ali, né, debaixo daquelas árvores ali, ficar por ali horas a fim, mas é um lugar fantástico e é um lugar também que dá para fazer muitas festas, né? Então, tá sendo organizado um festival, né, de carnaval, um festival de músicas, de bandinhas de carnaval, que está sendo organizado durante esses 4 dias de folia. Uma programação interessante para quem está na capital federal aqui, aqui em Brasília. A gente vai conversar agora com o José Oliveira, que é o organizador desse evento do Carnaval do Centro Cultural Banco do Brasil. José Oliveira, prazer falar contigo, tudo bem?
Prazer, tudo bem. Tudo bem, Carol e Edson, né?
Isso.
E da Rádio Câmara.
Exatamente. José, conta um pouco pra gente como é que tá o que que o ouvinte nosso que tá aí, de repente, querendo uma programação carnavalesca mais tradicional, né, com marchinhas, aquela coisa mais tradicional, ele vai encontrar exatamente isso nessa programação do CCBB?
Olha, a gente vai estar levando aí pra Brasília, na área externa do CCBB, um carnaval extremamente olindense. A gente vai estar levando a orquestra de frevo tradicional aqui de Olinda, os passistas e boneco gigante, e dois bonecos gigantes de Olinda. Fora mais 3 bandas que são daqui de Pernambuco, Ed, Mombojó e Siba.
Uhum. Pois é, então será basicamente uma levar um pedacinho de Olinda para dentro ali do Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília.
Isso, a ideia literalmente é essa, tentar mostrar o máximo do carnaval nesse dia 3 de março, que é a segunda-feira de carnaval.
Uma coisa legal. Como é que surgiu essa ideia, José Oliveira, de fazer esse projeto? Vocês já levaram ele a outros lugares do país? Ou essa ideia aqui do CCBB é uma, digamos, é um projeto piloto, é o início de um projeto? Como é que está isso?
Não, a gente fez esse mesmo festival semana passada em São Paulo, na Praça Patriarca, aberto para o público. E que foi sucesso total, foram 6 mil pessoas no primeiro dia, 7 mil pessoas no outro dia. O bloco saiu pela primeira vez, o bloco da Orquestra de Frevo, e a gente conseguiu juntar quase 1.000 pessoas no bloco. Então foi um sucesso maior do que o esperado.
Uhum. E aí agora vocês estão com essa mesma expectativa aqui dentro do CCBB, né?
Sem dúvida. A expectativa é de algumas milhares de pessoas. Eu não tenho muito a noção, porque como é a primeira vez, a gente não tem essa base, mas é entre 5, 10 mil pessoas ou até mais.
Uhum. O espaço ali é privilegiado nesse aspecto, assim, a área é muito boa. Agora, e depois em outros carnavais, quer dizer, normalmente vocês, quando esse fazem esse festival, durante o carnaval fazem mais de um local, ou em cada carnaval vocês escolhem um local? Quer dizer, no caso, nesse agora vai ser no CCBB de Brasília, no ano que vem em outro lugar. Como é que é esse planejamento do trabalho?
Não, na verdade, esse festival é inédito, ele se iniciou esse ano. Uhum. E Brasília vai ser a segunda cidade. A gente fez 2 dias em São Paulo.
São Paulo, uhum.
Em Brasília foi no dia 22, 23, sábado e domingo. E agora dia 3 em Brasília. Seria a segunda edição do festival.
Vai ser só no dia 3, então, né?
Mas a ideia é que, que venha mais cidades para a gente tentar levar um pouco mais do Carnaval de Pernambuco aqui para o Brasil.
Legal. E vai ser só, então, no dia 3? Começa a partir de que horas? Quanto tempo deve durar o evento?
Começa a partir das 14h30 com a orquestra de Frevo Henrique Dias. E a partir das 15h30 começam as bandas, o evento vai, ou seja, o evento vai das 14h30 até as 8h.
Uhum. Então, okay. durante umas 6 horas aí, o pessoal vai poder pular o som do frevo lá de Pernambuco durante esse dia 3 de março lá no Centro Cultural Público do Brasil, é isso, né?
Sem dúvida, todo mundo fantasiado, colorido, com as cores de Pernambuco, do Brasil, qual a cor quiser, mas vá fantasiado, vá para a gente brincar um carnaval legal.
Maravilha. José Oliveira, que é organizador desse festival aí do carnaval, do que está acontecendo agora, vai acontecer agora no Centro Cultural Banco do Brasil, no dia 3 de março. Portanto, fica aí o convite para o nosso ouvinte, né, nessa segunda-feira, depois de amanhã. Dia 3 de março, a partir das 14h30, começa aí a banda de frevo e o carnaval se estende até por volta das 8 horas da noite. Então, é uma boa opção de carnaval para quem vai estar em Brasília e, de repente, quer conhecer um pouco desse carnaval do Recife, de Olinda, que é o carnaval de Pernambuco, carnaval tão tradicional das ladeiras de Olinda. Zé Oliveira, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, muito obrigado aí por ter atendido ao nosso convite para divulgar um pouco esse trabalho e falar um pouco, né, desse evento, né, e espero que vocês tenham um excelente carnaval lá no CCBB, seja um tempo de alegria para todo mundo que estiver lá brincando com vocês. Um grande abraço.
Um abraço também, agradeço a vocês e a todos os ouvintes aí da Rádio Câmara.
Tá joia. Aí, José Oliveira conversando com a gente, e aí você pode, então, tá aí o convite, no dia 3, a partir das 14h30 das 14h30 da tarde, que eu falei plural onde não existe, hein? A partir das 14h30 da tarde, você vai brincar o carnaval, você pode brincar o carnaval lá no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em Brasília, é o carnaval de Olinda.
É um programa diferente para quem estiver, né, no carnaval aqui.
É legal, gostei da ideia de reproduzir um pouco, né? Essa hora dos bonecos gigantes deve ser muito legal, que é o tradicionalíssimo do Carnaval de Olinda, e eu acho que vai ser interessante aí reproduzir um pouco disso lá no espaço externo lá do CCBB. Então tá aí o convite para quem quiser curtir um carnaval diferente, um carnaval parecido aí com um carnaval tão original como é o de Pernambuco, né? Pode se deleitar aí lá no CCBB e aproveitar a segunda-feira de folia. Muito bem, e agora música.
Sons e tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Festa da Raça. Tá aí, Martinho da Vila cantando Kizomba Festa da Raça, que é o samba enredo da Vila Isabel, campeão de 1988. Eu falei da Vila Isabel como uma escola tradicional, e a Vila Isabel é uma escola muito tradicional, muito conhecida, mas só tem 3 títulos. É incrível, porque tem muita escola que tem mais títulos do que ela e não tem, talvez, o carisma que a Vila tem no reconhecimento, tanto dentro do Rio de Janeiro como pelo Brasil afora, que as pessoas conhecem, gostam da Vila Isabel. Tem uma coisa com a Vila Isabel.
O carnaval talvez virou business, né?
Então, virou, exatamente.
O fato de ter títulos não quer necessariamente dizer que seja uma escola que a galera escola, curta,
exatamente, nada. Exatamente. E o Martinho da Vila, claro, né, é um embaixador da Vila, então, de um certo modo, isso faz muita diferença também. Assim como o Jamelão foi da Mangueira, quer dizer, você tem o Martinho da Vila como um grande embaixador da Vila Isabel. Pois os 3 campeonatos, Carol, que a Vila levou, foi em 1988, depois foi 2006, e agora em 2013, que foi o último carnaval, os 3 o Martinho da Vila tem participação, né? Ele é coautor do Sambas Enredo e autor do enredo em um deles. Então, assim, uma pessoa realmente presente na vida da escola, não só por ser uma pessoa, né, tão conhecida, mas o Martinho é aquele cara presente em todos os trabalhos, em tudo que a Vila Isabel faz. Então, é interessante a gente saber como funciona, quer dizer, como é que é essa interação do Martinho com a escola, que é totalmente, um tempo todo, ele participando de tudo que acontece ali na Vila. E a gente vai então escutar, fechando essa série de sons e tons com o Sambas Enredo, qual foi o Samba Enredo campeão de 2013, o último carnaval que foi o samba da Vila Isabel, falando sobre o homem do campo. Olha só, vamos ver a introdução com o próprio Martinho aí, ó.
Cai a tarde acendo a luz do lampião, a lua se ajeita, enfeita a procissão.
De noite vai ter cantoria.
Aí a Vila Isabel, a Vila canta Brasil, celeiro do mundo, um belíssimo samba, lindo, 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 sobre o homem do campo. Eu lembro a você que o Feijoada Completa teve a produção de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos são do Ribamar de Carvalho e a apresentação é minha, Edson Júnior, e da Carol Cristão. Carol, ótimo carnaval pra você.
Edson, eu queria só, antes da gente fechar, deixar uma lembrança aqui, um amigo meu que essa semana, tá fazendo uma semana que ele partiu, o Alvinho. Tocava surdo na Mangueira e provavelmente está lá do céu tocando surdo e gritando Mangueira super campeã. E eu queria realmente lembrar aí a memória dele, uma pessoa super ligada ao Fluminense, ao Carnaval Carioca, enfim.
Maravilha, tá aí, então fica a lembrança da Carol, né? O grande amigo que partiu, e a gente falando aí sobre samba, né? Uma pessoa ligada ao samba que nos deixou, então, e a gente vai homenagear o Alvin tocando aí um samba que certamente ele gostava de samba enredo.
Sim, né? É a maneira como todos os blocos no Rio, exato, homenagearam ele, foi justamente fazendo muito barulho e tocando muito samba.
Pois é, e aí a gente ouve a Vila cantando O Brasil, celeiro do mundo, pra mim um dos sambas mais lindos da história do carnaval, e a gente fecha então o nosso programa de hoje. A apresentação é minha, da Carol Cristão. A gente volta na semana que vem com mais Feijoada Completa. Grande abraço, gente, e até lá. Bom carnaval. Tchau, tchau.
Partilhar, proteger, cai atrás.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.